Se você é um jovem que gosta de sarrar, vem com a gente. Meu nome é Bia e está começando agora o podcast Hora do Sarro.
Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Vamos fazendo, porque Deus diz, faça por onde que eu te ajudarei. Então, bora fazendo. Sempre um, sempre unido. Me chama que eu vou.
Se você está chegando agora e quer conhecer melhor o podcast, é só nos acompanhar no Instagram, Hora do Sarro Podcast. E se você também quiser entrar em contato conosco, você também pode nos mandar um e-mail no horadossarropodcast@gmail.com. Hoje, mais uma vez, estamos aqui mantendo o conteúdo do podcast sempre atualizado, quinzenalmente, como prometido. Dessa vez, aqui comigo estão Casey.
Olá, galera. Nesse momento aqui, sarrando. Um beijo.
Henrique.
E aí, meu povo e minha pova, meu povis e todos nós.
Érica.
Oi, peoples. Olá, amorinhos e amoras.
E a nossa queridíssima Nana.
Olá, galerinha. Olha eu de novo aqui.
Youtuber, cara.
Desculpa aí, gente.
Olá, galerinha. Tá bom. Então, chegamos no mês de outubro, né, meu povo? Esse mês aí, esse mês rosa, e nós estamos aqui para lembrar que você, mulher guerreira e batalhadora,
Filha da
que está aí na luta diária da vida, é você mesmo. Outubro Rosa é um lembrete para os cuidados diários que devemos ter conosco, né? Lembre de fazer seu autodiagnóstico diariamente. O diagnóstico precoce do câncer de mama pode salvar vidas. Olha aí, Hora do Sarro também é o cuidado aí com a saúde da mulher, não é isso? E o bate-papo de hoje vai ser um pouco polêmico, já que muita gente curte o tema e talvez não esteja preparado para ouvir algumas verdades. E sem mais delongas, o assunto de hoje é pornô. E o que danada a indústria do sexo tem para todos que desejam começar suas vivências sexuais ou para aquelas que querem apimentar suas relações. Então, a gente vai fazer uma coisa aí, a gente vai falar dos prós e dos contras, tá? Porque tudo nessa vida tem dois lados, né, meus queridos?
Exatamente.
A dualidade, meu bem.
É isso aí.
Então, minha gente, vamos começar aí as nossas considerações, né? Sobre esse tema aí tão polêmico, digamos, ainda que eu não devia ser. Assim, o pornô em si, o ato, não devia, né? Mas a indústria, sim, né? Que é uma merda. Vamos combinar.
Assim, eu vou começar falando algumas coisas, né? Todo mundo já viu, pra dizer que é nojento, pra dizer que é bonito, pra dizer que é delicioso, todo mundo já viu uma vez na vida, né?
Sim.
Agora, basta admitir que, pra algumas pessoas, vai ser muito gostoso assistir um pornô pra se masturbar e tal, e só pensar naquilo como o ato e não fazer uma crítica sobre o que está por trás daquela cena, né? Então, assim, tem várias cenas que são gostosinhas de assistir, né? São pouquíssimas também as que você consegue ver, né? Tipo um retrato do que seria uma relação bonitinha, que
Uma química
envolva.
de verdade, né? Também e tal.
Exatamente. Porque geralmente a gente tem aquela coisa que é mais mecânica, justamente para quem tá querendo, para quem tá apressado, tipo, eu quero gozar o mais rápido possível e ver aquele negócio mecânico sem pensar em nada. E aí, tipo, bater uma punheta ou bater uma siririquinha do amor assim, tipo, passou. E não criticou aquilo que foi
É
visto.
a ideia do visual, de você
Isso.
só olhar a coisa, consumir, bater uma, gozar e
E
tipo.
pronto.
Quantas vezes posso dizer que não, né? Porque sim, mas tem que sempre ser parado para pensar e questionar as coisas. Que é justamente isso que tu falou.
Eu já parei de consumir há um tempo, porque
Eu ainda não.
isso chegou no momento que começou a me incomodar, porque eu via que era tudo muito. Eu via não, eu vejo que é tudo muito artificial, que é um bagulho que está sendo encenado, tá ligado? Aquele prazer não é um prazer real, então eu não consigo sentir prazer assim. Tem uns assim muito raros, às vezes uns caseirinhos, umas coisas assim, para mim ainda vai, mas é bem raro. Tenho aprendido a curtir mais o meu corpo, tipo, sem nada, só curtir, tocar o meu corpo e entender, sabe? Porra. Enfim.
Mas eu vou jogar a braba agora em cima do que tu falou, Casey. Você, na verdade, está num estado mental em que você consegue perceber que, tipo, há uma performance mecânica. É. Uhum. Porém, né, as pessoas não chegam a esse estado de mente em que, tipo, está faltando alguma coisa ali. Até porque 90% das pessoas que fazem sexo repetem aquilo que estão vendo no pornô e acham que aquilo é o que é sentir prazer, né? Tanto homem quanto mulher.
Sim, sim, sim. Assim, é visto que muita gente inicia a sua vida sexual reproduzindo, né?
Uhum.
É aquela cultura, não vamos assistir para tentar aprender, para ver como é que é. E você vê isso acontecendo na prática. Sim. Porra, meninas, vamos lá, vou jogar para vocês. Quantas vezes vocês já não tiveram numa situação dentro de quatro paredes, ou sei lá, onde esteja, e vocês não se sentiram, tipo, ei, porra, não é assim não. Ei, isso aqui não vai funcionar não. O que tu assistiu em algum lugar aqui não vai funcionar não, tá? Não tá legal.
Não, eu já me senti encenando um pornô. Aí, quando eu me dei conta, eu disse, ok, velho, o que é que eu tô fazendo? Eu, não, peraí, para, calma.
Mas eu vou jogar pra Baba Bia também. Eu também me senti assim também, viu, meu amor?
Sim, não, lógico, claro, claro, não, claro. Vamos lá, vamos lá. Desculpa, O exclusivo, eu excluí agora, sem querer.
Não. Mas eu entendo, porque, tipo, quando a gente pensa em pessoas que ficam com pessoas de mesmo gênero, parece que não tem como repetir os mesmos problemas. Mas assim como tem pornô entre um homem e uma mulher, tem pornô entre dois homens e entre duas mulheres, e acaba tendo a mesma carga em que, tipo, as pessoas estão preocupadas com performar aquilo que eles acham que é o que vai dar prazer para quem está assistindo. Sim. Quem tá fazendo a cena, tome no cu.
Sim.
Tome
sim,
no cu.
É isso aí,
sim, sim. Assim, agora, vamos lá. Pro homem é tudo muito mais visual, né? Tanto é que...
Mas veja só, rapidinho ali cortando aí. Porque, assim, eu trabalho muito bem com visual, tá ligado?
Não é só o homem não, viu, querida?
É por isso que eu tô dizendo, que funciona.
Amiga, tu vai me dizer que tu sente tesão só vendo um tipo de cena altas, longuíssima de enfia, tira, tira, enfia, enfia, tira, tira, enfia. Porra, porque eu não vejo graça nisso, não. Real.
Lógico, porque, tipo, não tem graça de você pegar a ideia toda e ver. Mas funciona muito bem pra mim. Eu chego ao ápice, eu consigo gozar olhando partes assim, tipo, essa parte tá chatinha, aí eu mudo. Nossa. Ah, e funciona, tá ligado?
Já funcionou pra mim também.
O visual funciona muito bem pra mim. E em alguns casos, tá ligado? Porque é justamente isso. O homem trabalha muito bem com o visual.
É, em pouquíssimos casos. Falando de mim, no caso, né?
Pra mim, isso tudo se resume em pessoas são diferentes, tá ligado? E cada um vai ser estimulado de uma forma diferente. É isso, véi.
Sim.
O que funciona pra mim não necessariamente funciona pra você.
Sim.
Com qualquer pessoa, não é?
Sim, sim. Eu também tenho estímulos visuais, muitos estímulos visuais, mas eu dei um exemplo direto e bruto, entendeu? Porque é o que mais acontece no pornô, é você ver o ato ali, o paf, 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 paf pra sempre, e eu não... Bicho, zero tesão nisso, zero.
Porque o pornô foi pensado para uma indústria masculina, Beatriz, Bia. Então, com isso, o puff, 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 que habitualmente estimula sempre os homens, são raras as mulheres que libertam a essa forma, né? Então, tá ali, tá satisfeito? Vende. Vende. Até porque...
Vende.
Quantos atores pornô, ator, a gente é mais falado. A gente vê e fala sempre só de mulher, né? É uma indústria extremamente masculina.
Eu concordo.
É bom sempre a gente lembrar que independentemente de estar numa posição sendo homem ou sendo mulher, esses papéis aqui vão fazer com que a gente esteja acima ou abaixo de alguém. Né? Tipo, ser preto, ser branco, ser gordo, ser magro. Né? São papéis que vão fazer com que a gente fique muito distante um do outro.
Como qualquer rótulo, né?
Sim.
E aí, entra no gancho aí da objetificação, né? Versus fetiche, enfim.
sobre esse lance de fetiche, é importante lembrar que, tipo, fetiche é uma coisa que todo mundo vai sentir, né? Porque se você para pra pensar no de onde veio a palavra, ela tá ligada ao termo feitiço, né? Quando a gente pensa em feitiço, a gente pensa em magia. Então, beleza. O fetiche é transformar algo, né, em mágico. Essa coisa começou a ser sobrenatural. E ela é tão sobrenatural que ela te causa coisas muito maravilhosas. Então, tipo, é um desejo tão filho de uma mãe que quando você olha assim, você... Massa! Se eu fizesse isso, ia ser a pessoa mais feliz do mundo, ia ter o orgasmo maior da minha vida. E, tipo, isso é uma coisa de boas, normal, porque você fetichiza coisas, né? A questão é, existe um limite entre ter um fetiche que geralmente está relacionado a fantasias, ao que você precisa colocar no contexto geralmente sexual, né? Mas ele pode ser um contexto fora do sexual, para que traga alguma coisa muito mais gostosa do que o que você faz normalmente, né? A gente falou no episódio passado, por exemplo, de bondage. Bondage é um fetiche. Ver pessoas amarradas, amarrar pessoas. Mas, claro, né, é um fetiche que você tem e a outra pessoa também precisa ter, né? Porque não basta só você ter esse fetiche.
É o lance do consentimento, né?
Isso. Exatamente. Precisa existir o consentimento. Só que existe outro ponto, que é o ponto negativo do fetiche. Quando você passa do objeto, né? Tipo, o objeto é a corda. O fetiche é usar a corda para amarrar alguém. Fim. Você está usando um objeto para fazer uma coisa. Mas quando o objeto se torna a pessoa, ele deixou de ser fetiche e virou uma objetificação. E essa objetificação, ela é negativa. Aí quando a gente fala de mulheres negras sendo objetificadas, homens negros sendo objetificados, porque mulher negra vai ter um rabão e vai aguentar muito sexo porque ela é...
Feita, né?
Feita pra isso, nasceu pra isso.
Exatamente. O homem negro, ele vai ser extremamente ativo, um pau muito grande, por aí vai. Então, tipo, são coisas que estão ligadas a fetiche, né? Que aí, inclusive, é um dos termos que você coloca na internet, ébano ou ebony, e, tipo, vai ter um monte de branco comendo gente preta, né? E aí é isso, porque tem que aguentar muito, assim como também tem fetiche com pessoas asiáticas, né?
Uhum.
Que é isso que a gente tá querendo dizer. Não é um fetiche, é uma objetificação. A pessoa não se sente bem naquilo. De jeito nenhum. E essa coisa que você sente é tipo, eu gosto de transar com pretos ou com pretas, né? Mas é só isso. Você só gosta disso. Porque é para satisfazer esse seu desejo. Que é um desejo, né, mágico. Mas se você parar para pensar, essa pessoa, que é o seu objeto de desejo, só serve para isto. Porque ela é um objeto, ela é descartável.
Isso.
Diferença entre objetificação e fetichização. Mas é, tipo, um exemplo muito claro da objetificação é a indústria, né? Ela é muito por trás disso. Quando a gente fala de objetificação, a coisa que primeiro vem assim à cabeça é o comercial de cerveja, por exemplo, que traz a ideia da mulher, que traz a ideia de vender o corpo, de vender as coisas, o vai verão, vem verão da vida. Então, tá sendo, não é o fato da cerveja, é a objetificação do corpo da mulher em si, associado ao elemento. Isso é muito doido. Quando a gente traz pro dia a dia, né? Porque isso, no âmbito sexual, quando a gente fala, tem várias ramificações. Mas no dia a dia, a gente convivendo, a gente vê isso de forma clara e nítida o tempo inteiro.
É, um dia eu li um artigo, uma matéria, falando sobre isso também, de objetificação na indústria pornô, né? Que é o assunto principal. De umas atrizes, né? Do ramo pornográfico, falando as verdades brutais por trás, né? Das câmeras e tal, do que elas falam, passavam. Porque todo mundo assim, né? Faz porque quer, faz porque gosta. Mentira, bicho. Mentira. Tem muita gente que entra ali porque, sei lá, foi o meu mais fácil, sei lá, vou botar um aspas aí, de ganhar dinheiro, mas aí se fode, né? se fode de verdade lá dentro da indústria, porque passa poucas e boas de humilhação, de, enfim, de várias coisas que, inclusive, nesse mesmo artigo que eu li, elas relatavam coisas absurdas que aconteciam nos bastidores, né?
Rola estupro.
É isso.
Exato, não, isso é do que eu tô falando, o de menos, que não é menos, enfim, vocês estão entendendo. Mas é foda.
E aí é que tá a parte negativa do pornô em si, né? E da questão também de objetificar corpos. Porque, tipo, você acha que aquilo é tão positivo, é tão normal, né? Que você tá de boas aqui, tipo, eu tenho uma namorada, eu vou dormir aqui, tô de boas. Subi em cima dela e comecei a transar com ela sem, tipo, nem falasse com ela antes, tá ligado? Desse um toquinho. Oi, meu amorzinho, vamos transar.
Cogitar se ela queria, né? Enfim.
Ou você quer transar, meu bem? Ou então só dá um beijinho, assim, tipo...
Só basta o beijinho no lugar certo.
Despertar, né?
Não, não, nem isso, sabe? Mas, tipo, de dar aquele beijo meio romântico, acordando a pessoa, um beijo num cangotezinho pra ver se você consegue mais alguma coisa daí, porque, tipo, um beijo no cangote, você já vai virar e dar um beijinho na boca de volta. Aí você vai, sabe? Aí, se for uma coisa assim, a pessoa já tá acordando assim, olha que delícia, acordei com beijos, que maravilha, sabe?
E aí vai estimulando...
É, porque uma coisa vai levando a outra, né? Mas geralmente não é o que acontece. Porque, tipo, você sabe, todo mundo sabe que ereção noturna é uma coisa muito normal. Então o cara teve uma ereção durante a noite, o que é que ele vai fazer?
Dá uma esfregadinha.
Exatamente. Mas e aí a mulher que tá do lado, ou o outro cara que tiver do lado e não tá afim de fazer, e aí?
É, fica na tua.
É justamente a ideia de conversar, né? De aluno e aí mesmo.
Mas o que ele tá retratando é que, às vezes, a pessoa insiste, entendeu?
Sim. Eu sei.
E aí vem aquela questão de, tipo... Daquela parte de, você tá dizendo não, mas mas na verdade você quer, aí fica insistindo. Ah, sabe, naquela coisa de a negativa, o não, na verdade, induz que o não nunca é um não de verdade. Ah, você quer, deixa de charme, vamos lá, e fica insistindo, um beijinho aqui, um beijinho ali.
Lá vai eu, trazendo problemas de novo, veja só. Quando rola comigo dessa forma, assim... Na maioria das vezes eu digo não, sabe? Mas o fato de dar insistidinha me atiça na vida. E funciona. Mas lógico, não é todo mundo. E existe momentos de pessoas dizerem não, né? Quando é não. Mas o fato de, tipo, ficar de chameguinho ali na madrugada e tal, funciona, pô.
Sim, mas uma questão é o chameguinho, né? Chameguinho é uma coisa, insistência é outra coisa.
Diferente.
Você fala insistência, você está afirmando que a pessoa está insistindo. Agora, se você fala chameguinho, a gente entende que a pessoa deu um beijinho, está dando um carinhozinho, né?
Está sendo carinhosa,
deu uma alisadinha.
É, aquela frescurinha.
Exato.
Ficou naquela frescurinha, a frescurinha foi recíproca e rolou. Pronto.
Sim, né? Mas quando a gente fala de insistência, é insistência mesmo, tipo, vai, amor, e balança você. E vamos, amor, vamos. Tem certeza que tu não quer? Olha como tá aqui. Pega aqui, bota a mão,
mete,
sabe?
Mete a mão lá.
É, e é bem ó. Entendi agora a diferença que vocês estavam falando.
E é isso, e tipo, as pessoas acabam também, né, por não compreender que esse tipo de relação acontece mesmo quando você tem algo com a outra pessoa. Não precisa você, tipo, ah, eu sou um estranho na rua, puxei uma pessoa, amarrei, sei lá, coloquei um Boa Noite Cinderela na bebida, levei para um banheiro, para uma esquina e estuprei a pessoa. Estupro acontece dentro de casa também, com seu marido, com seu namorado, com seu noivo.
Uhum.
Né? E é uma coisa que também tem que se admitir que existe e que também é reflexo dessas questões que a gente vê, né, no pornô. Porque, pô, o que mais tem é pornô de tava dormindo com a minha enteada e comi minha enteada. Ah, tava dormindo com a minha esposa, acordei minha esposa com rolada.
Isso, que é super natural, normal.
Sim, os títulos são terríveis.
Sim.
Os títulos são terríveis.
Sempre são. Mas são coisas que mostram para a pessoa que é permitido fazer isso. E aí a gente tem a outra parte negativa do pornô. Que o pornô também faz com que as pessoas se sintam livres para reproduzir atitudes que são, né, do cotidiano, que é tipo dormir com alguém e fazer algo que essa outra pessoa não queira. Porque aqui, repetindo, o importante para tudo que a gente está falando, desde o início da relação sexual, a inclusão de um fetiche é o consentimento.
Exatamente.
Se não existe consentimento, o que você está fazendo ali
é
abuso. Ou estupro.
Para tudo tem que haver a conversa, né? O diálogo, o consentimento e tudo. É complicado porque a gente passa por isso, assim, em muitas situações, né, velho? De quantas... Assim, você também, né, Rick? Não vou fazer que nem Bia lhe excluir. Vocês também. Mas quantas vezes eu, como mulher, entendeu? Numa situação com cara, não me senti, tipo...
Sendo forçada,
ter que impor e colocar limites mesmos. E quantos machos uós ficaram sem falar comigo e não falam comigo hoje porque eu disse, não, você só vai até aqui. Nossa, é complicado isso, tá ligado?
E tem outro agravante, né, Érica? Falando de pretinho pra pretinha, né?
Com certeza.
Porque a gente sabe que existe a mulher melancia, a mulher melão, a mulher morango e a senhora é o hortifruti inteiro.
O hortifruti adoro! É forte, né? Que delícia!
É complicado porque é justamente isso. A gente entra na objetificação da coisa de novo, porque tentam se relacionar com a minha cintura, com a minha bunda, com o meu peito, com o meu quadril, com o meu cabelo, mas não com quem?
Mas não com a Érica.
Tá entendendo? E é complicado. É. Quer se relacionar com a preta que mora ali, que é tatuada e que tem uma raba imensa. Mas e Érica? Tu parasse pra sentar e conversar e saber quem é Érica, o que foi Érica, como que é. Chegou aqui hoje.
É
muito complicado.
É por isso que nos espaços de negritude a gente fala muito da solidão da mulher negra.
Total.
Porque a mulher negra, o homem negro se sente só, né? Mas a mulher negra, ela tá assim, no fim do fim do fim do fim do poço. Porque, né, o afeto é negado, a existência é negada, e aí o que sobra? Virar objeto, né, de poder dos homens, principalmente dos homens brancos, né, que isso. Aí eles vão querer o quê? Usar o corpo.
E trazendo uma deixa desse assunto que Érica abordou, sobre essa questão de muitas vezes ter que impor os limites, né? O quanto desconfortável, eu não sei quantas, se já aconteceu com vocês, já rolou comigo. E eu me senti muito incomodada e prometi para mim mesma que nunca mais iria rolar. Mas foi do tipo, de eu sentir vontade de dizer, não, acabou por aqui e não consegui parar. Não consegui parar por não sentir confortável em dizer que não rolava mais. Porque eu perdi o tesão pelo cara no momento ali que ele fez um ato de ator pornô. Ele botou a mão atrás da cabeça e tava ali curtindo enquanto eu estava em cima
dele. Quê?
Foi, minha gente.
Que cena, Brasil! Que cena!
Puta que pariu!
Foi horrível, meu gente. Foi muito. Oh.
Ai, eu queria nós.
Ei, Nana, sobre o que você estava falando, eu demorei para conseguir impor limites em alguma coisa, tá ligado? Porque...
Nana, não se sinta só, com certeza em algum momento isso aconteceu com todas nós, de se sentir extremamente desconfortável no ato lá, por alguma merda que aconteceu, assim, de bem, o que é que eu tô fazendo aqui? Que merda é essa, entendeu? Não...
Oxe, total, velho, total. Já passei por isso várias vezes.
Comigo já aconteceu também. E aí, depois da primeira vez, eu me tornei uma pessoa diferente. Toda vez que algo parecia que iniciava, eu virava e dizia, não, é assim. Se for fazer isso, tchau, eu vou pra casa.
Me diz sozinho, né, Henrique?
Isso comigo não aconteceu só com o peguete, já aconteceu com o namorado também, de tipo, todas as situações que já citou aqui, de ficar insistindo pelo sexo e eu não ceder e a gente transar mesmo assim, já rolou a questão do desconforto por estar performando, né? Já rolou também. É doido isso daí, viu?
É, minha gente, depois você fica meio que boneca, tá ligado? Baixa o tesão real e tipo.
Reprodução de filme mesmo,
É.
né?
E eu nunca mais volto, não tem outra chance, não.
Exatamente, nunca mais.
Sim, eu de nunca mais passar por um lance. Meu Deus, é complicado.
A chance foi a que você se deu. Uma coisa que aconteceu quando eu comecei a namorar o meu marido, né? Foi tipo, tá, vamos ver como é que funciona, né? Sem se perguntar. E aí a gente foi procurando, né? Normalmente assim,
Ao momento, gente.
tocando um no outro, beleza, ok. Aí, próximo passo agora é ver se a gente vai ter uma segunda vez. Teve uma segunda vez, beleza. Aí fomos, né, nessa questão de olhar, né, um para o outro de novo e catar alguma coisa interessante. Quando eu fui para a terceira vez, e a terceira vez já era o terceiro final de semana que eu estava ficando com ele, pronto, a gente começou a namorar aí. É, beleza, agora a gente vai para o papo importante. O que é que tu gosta? Tal coisa. E eu gosto de tal coisa. Pronto. Vamos chegar no meio termo, vamos incluir, vamos tirar, vamos colocar outras coisas e tipo, vamos fazer essas transições. Aí, quando a gente começou a namorar com o boy atual, a gente teve que editar tanta coisa que eu fiquei assim, minha gente, esse homem era um próprio vídeo pornô. Agora esse homem é uma pessoa normal. É uma pessoa normal, mas tipo, parecia que ele era um filme pornô vivo. É minha gente, coitado. Aí teve uma vez que a gente tava junto, nós três, né, se divertindo. Aí terminou, aí ele fez, nossa, foi muito bom esse. Tu já viu isso em algum filme pornô? Aí ficou as reticências. Sabe por quê? Porque ele disse pra gente, né, que ele assistia pornô para estudar e fazer coisas que estavam aparecendo lá no pornô. E aí eu disse, olha, as pessoas que acham que reproduzir aquilo que tá no pornô é gostoso, elas nunca sentiram nelas mesmas e souberam, né, delas mesmas, né, o que é bom. Porque, tipo, nunca transaram sozinhas, por exemplo, né, de tocar o próprio corpo, no máximo bater uma punhetinha do amor. Nunca usaram um brinquedinho, nunca fizeram nada, nunca, sei lá, conheceram uma pessoa que perguntou: Ei, e se a gente, sei lá,
Explorar.
colocasse vendas, não seria legal? Sabe? E de explorar coisas diferentes, de viver coisas diferentes, de, sabe?
Se permitir, né?
Exatamente. E aí, tipo, repete aquele negócio mecânico de tá, de bater, de sei lá, enforcar. Tem coisas que são muito boas, que a gente aprende no pornô também, mas, tipo, é aquela questão. A outra pessoa tem que consentir, a outra pessoa tem que gostar. Não, é nesse sentido, né? Aí daqui a pouco você vai ver uns caras passivos reclamando na internet que, tipo, o boy não soube transar e deixou eles com fissura anal. Por que não soube transar? Por que deixou com fissura anal? O que aconteceu? Sabe?
É, Henrique, pegando esse gancho aí desse boy que tu namora com ele, que assiste o pornô para aprender tal como vai lidar. Teve um colega meu de trabalho que ele já tem filho, certo? E aí a gente conversando sobre essas questões, os meninos estão crescendo. Aí eu comentei com ele. E aí, como é que vai ser essa questão da conversa sobre o sexo? Porque, infelizmente, a gente sabe que, principalmente quando são meninas, a conversa sempre recai sobre as mães. E quando são rapazes, costuma recair sobre o pai. Mas
Acontece,
esse
né, a conversa.
ele é isso. E aí é exatamente onde eu quero chegar. Ele, inclusivamente, ele, enfim, é evangélico. E aí ele fez, eu não vou falar nada. Eu aprendi, assim, eu assistia, eu vi os filmes, e aí muita coisa eu aprendi na vida, né, com a experiência, que estava errado, não sei o quê. Aí eu fiz, e tu vai permitir que teu filho passe pela mesma coisa, pela mesma experiência, e sei lá, e talvez nunca realmente aprenda alguma coisa válida de verdade, e até lá, frustre várias mulheres. Aí ele...
Peraí.
Ele vai aprender na base da experiência. Eu não vou conversar com eles.
Ah, amiga, falando com propriedade de quem é mãe e de uma criança de 9 anos, que já entra na pré-adolescência, que com certeza deve estar descobrindo aí algumas coisinhas, né? Que a gente sabe que acontece e daqui a pouco a curiosidade vem à tona, enfim. Eu vou ter essas Então, essas. Não, assim, vou ver esse movimento, né? Do interesse dele por esse mundo. E, consequentemente, vou ter essas conversas e vou conversar sim, viu? Inclusive, eu tava falando até sobre isso com uma amiga minha mais cedo. A gente entrou nesse papo assim. Aí, Bia, como é que vai ser? Não, como é que vai ser aqui? Você tentar ser aberta o mais possível, de ser didática, inclusive, se for o caso. Didática no sentido de mostrar, né? Tipo, algum vídeo, alguma reportagem. Sim. Sabe? Alguma coisa assim.
Porque exatamente esse ciclo vicioso da falta da conversa, da comunicação, dessa coisa que existe dentro de casa, de normalizar a questão da sexualidade, de se descobrir, de se experimentar antes para poder experimentar o outro, essa coisa toda que transforma a indústria pornô. A busca pelo pornô como uma coisa, o sexo real é esse sexo aqui, esse sexo bosta, que não tá nem aí pro prazer do outro, mas sim pelo encaixe, né? O entre e sai.
Lembrando uma questão que todo mundo esquece: ator / atriz pornô. Isso significa que eles estão atuando, ou seja, não necessariamente eles estão sentindo prazer no que estão fazendo.
E já ouvi falar que muitas vezes, né, a gente até tem comentado aqui, que muitas vezes até as caras e aqueles berros extravagantes são de dor. É dor, minha gente, não é prazer. E ainda vem aquela coisa de dizer de, ah, se a mulher tá gritando, ela tá sentindo prazer, ou se o homem tá gritando, tá sentindo prazer. Gente, pela fé!
Voltando ali naquele artigo que eu descobri. A quantidade de histórias absurdas que elas, as atrizes contavam, que elas passavam, sabe? É de chorar. Real. Você lendo, entendeu? Muito nesse aí no que você falou. Não, a gente, eu tava sentindo dor, eu tava sendo sufocada de verdade, eu perdi meus sentidos, enfim. E a galera não parou de filmar, enfim, essas coisas.
Pesadíssimo, né? Ela tá ali, tipo, não é uma pessoa, né? É literalmente um objeto, é como se fosse uma boneca.
É, isso, mas esse, o julgamento é no geral, né? Porque, ela tá ali porque ela tá gostando. Quem mandou ela entrar nessa indústria? Quem mandou não sei o quê, enfim. Mas a gente sabe que é toda uma glamourização também, né? Que se faz e que é muito bom, é muito legal, né? Mas aí na prática...
Vocês já assistiram algum filme da Erika Lust, que ela é uma diretora de filme pornô e ela tem um olhar feminino sobre o pornô. Eu nunca assisti nada dela, mas eu seguia ela no Instagram e às vezes quando ela tá pra publicar, né? Foi um período de propaganda de publicidade, na verdade, né? Dos trabalhos dela, aí ela solta os teasers no perfil. Pelos teasers, meu Deus do céu, só delícia, viu? Recomendo.
Porra. Mas vamos lá, né, gente? A gente tá aí desde o começo massacrando a indústria. Será que tem um lado positivo aí? Tem uma coisinha, tem um pró aí nessa indústria que a gente possa aproveitar, enfim?
Assim, na verdade, eu não vejo um pró da indústria, né? Na verdade, o produto, né, que seria o vídeo, ou as imagens, né, porque eles também fotografam.
O pornô, na verdade.
Que trariam alguma coisa para alguém que está precisando. Só que as pessoas que estão precisando, elas precisam ter um olhar diferente, né? Que não é o olhar de usar aquilo como referência, né? Mas o olhar de... Eu só tô querendo bater uma punheta, eu só tô querendo, sim, bater uma siririca.
Aquilo não é real.
Só quero gozar. Só quero tirar,
é só um momento de distração, né? De autossatisfação.
É um autoconsumo, é um autoconsumo.
Sim, porque literalmente ainda também tem o hentai, né? Que é o pornô em animação japonesa. Que também muita gente recorre ao hentai pra ver também. Tipo, né? Goza assistindo hentai do mesmo jeito. Então, tipo, no final das contas, a única coisa é entregar o visual para quem está necessitando do visual naquele momento. Sei lá, agora, por exemplo, está todo mundo dentro de casa com mais, né, frequência. E aí, no início da quarentena, todo mundo estava com tesão no 10º andar, de tão grande.
E a incidência de reprodução de pornô subiu 200%, né, nesse período.
Sim, porque todo mundo queria meter o dedo.
Sim, sim.
Meter o dedo é uma delícia, meu Deus.
Todo mundo assim, de bater uma.
Chega, me arrepiei agora.
Amo.
Amo.
E aí, a única coisa que a gente poderia dizer que a indústria traz é justamente esse visual. Mas vamos falar de coisas boas, vamos falar de TechPix.
Ah, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês já fizeram algum vídeo caseiro?
Não.
Sim.
Queria. Tenho essa curiosidade de me gravar, me, sim, assistir e apagar, né? Lógico.
Então, primeira coisa que eu digo pra todo mundo. Cuidado. Não cuidado com fazer sextape, mas cuidado com quem vocês vão transar.
Exato.
Independentemente de querer fazer sextape com essa pessoa. Porque existem pessoas que gravam sem que você saiba.
Sim,
tem isso aí também.
Né? E repetindo, tudo necessita de consentimento. Você quer gravar uma cena? Oi, meu amor, vamos gravar, né? Vamos, sim, gravar. Porque eu amo gravar, eu amo gravar. Também. Mas assim, é aquela história. Eu amo gravar, mas eu amo gravar porque quem está comigo também gosta.
Sim,
isso.
Lógico, né? Tem que casar as coisas.
Eu até gravo, mas eu não gosto de assistir. Eu não me sinto confortável me vendo.
Ah, eu adoro me ver. Inclusive, já gozei me ouvindo gozar.
Ai, que delícia!
Então é isso. Chegamos no final de mais um episódio aí do nosso queridíssimo Hora do Sarro. Lembrando que vocês encontram os nossos conteúdos e, assim, um dos nossos canais é através do nosso Instagram, né? É arroba Hora do Sarro Podcast. E também podem mandar aquele velho e-mail com sugestões, opiniões, histórias, beijos, nudes, sei lá, dinheiro. Eita! Pro Hora do Sarro Podcast arroba gmail.com. Hora do Sarro Podcast arroba gmail.com.
Exatamente, usem a criatividade de vocês, mas mandem e-mail.
Então a gente fica por aqui. Beijo pra vocês. Quem falou que foi Beatriz.
É isso aí, galera. Tchau.
E tchau.
Um grande beijo. Tchau. É hora de dar tchau.
Tchau, galerinha. Até a próxima. Um beijo.
Beijo, gente. Manda e-mail aí. Interage com a gente, galera. Vocês estão... Tá todo mundo muito fraco, né? Tchau.
Beijo.
Beijo. Tchau.
Vamos fazendo. Porque Deus diz, faça por onde eu te ajudarei.
É muito
então, bora fazendo. Sempre, né? Sempre unido. Me chama que eu vou.